quando vocês escutam essa, esse efeito, né? Essa vinheta, digamos assim. Não tem...
Toda semana eu dou risada, né? Não consigo não rir.
É porque foi uma coisa que não foi ensaiada, planejada, né?
Bolacha criou isso.
Isso. É uma música conhecida, né? Sim. Então as pessoas já, na hora, já associam. Agora virou, realmente, vai virar a vinheta do quadro Vida Pet. A gente começa então aqui o quadro. Todas as quartas a gente fala com a doutora Silvia Angélico, ela que é veterinária. Boa tarde pra você, doutora. Gosta da vinheta?
Adoro essa vinheta, me lembro com muito carinho, não é do Saltimbancos?
Isso, exatamente, Saltimbancos. É isso mesmo.
Exatamente.
Então.
Oi, Stephanie. Oi, Leandro. Boa tarde.
Olá, Silvia Angélico. Bem-vinda. Mais um quadro aqui no Estúdio CBN.
Vamos lá, né? A gente está no Outubro Rosa, a gente já falou aqui no programa algumas vezes, várias, na verdade, vezes, oportunidades aqui também, né? A respeito dessa preocupação com as mulheres, né? No Outubro Rosa, mas de acordo com estudos, infelizmente, o tumor mamário é o tipo de neoplasia mais comum também nos animais, né? Em cadelas, e o terceiro tipo mais frequente em gatas, né? Muito raramente também pode acometer machos de ambas as espécies. Como isso pode ser percebido? Como isso acontece? O que desencadeia, né?
Vamos lá. São os mesmos fatores que podem desencadear em nós. Então, existem fatores genéticos, fatores ligados a certas raças de cães. Se a gente está falando de cães, por exemplo, um estudo avaliou que as cadelinhas da raça Poodle, Cocker Spaniel, Schnauzer, Yorkshire, Doberman e Pastor Alemã são entre as raças aí que mais comumente desenvolvem a doença, embora ela possa aparecer em cadelas de todas as raças, inclusive sem raças. E então, além das questões genéticas, a gente tem alguns fatores ambientais também que podem predispor. Então, alguns estudos falam em exposição a toxinas, por exemplo, a cadelinha que fica perto de uma pessoa que fuma muito, ou numa região muito poluída, ou que tem acesso a uma alimentação empobrecida. Enfim, então, são obesidade, né? São fatores muito parecidos, muito próximos aos que podem favorecer o surgimento do tumor mamário em nós também.
Uhum. E, assim, como as mulheres precisam sempre fazer os seus exames, né, o autoexame, os tutores dos pets precisam levar periodicamente ao veterinário para fazer algum exame voltado para o câncer de mama?
Toda vez que o cão ou o gato vai no médico veterinário, é de praxe o profissional fazer uma varredura, fazer um exame de palpação, né, além da anamnese, que é entrevista, para saber se está tudo bem, etc. Mas o mais importante mesmo, Stephanie, como essas coisas podem surgir realmente de uma hora para outra, né? É que o tutor se acostume a ter um cuidado de palpar esse animal diariamente ou algumas vezes por semana sempre. Se familiarizar com o corpo do seu animal de maneira que qualquer anomalia, calombinho, nódulo, uma diferença na textura, né, no cheiro, alguma secreção que esteja saindo, seja rapidamente notada para que isso possa ser referido para o médico veterinário de confiança, para que ele possa examinar, fazer ali um exame citológico, um exame de imagem, para que isso seja verificado o mais rápido possível.
Antes de fazer a pergunta aqui, já, inclusive, instigo os nossos ouvintes que queiram mandar perguntas, fiquem à vontade, a Stephanie vai dar uma conferida por ali, está mais fácil para ela. Mas então, retomando aqui, Silvia, no caso dos cães, algumas raças têm mais propensão a desenvolver a doença?
Sim, aquelas raças que eu comentei, né, Poodle, Cocker, Schnauzer, York, mas assim, eu já vi, Leandro, em todas as raças, muito, muito comum, até mesmo em cadelinha sem raça. Então, assim, a pessoa está lá palpando aquela cadeia mamária, né, as maminhas das fêmeas, notou ali uma coisa durinha, uma maminha que está maior que a outra, que está quente, que está drenando alguma secreção, que está incomodada, que na base tem, assim, alguma tumefação, um edema, né, um inchaço, ou que a fêmea está lambendo essa fetinha, né, não espera, pessoal, vai direto no veterinário tirar essa dúvida.
Entendido. E no caso... Eu acho que é inevitável comentar esse assunto, né? Eu pessoalmente passei, não era câncer de mama, mas tive um cão que infelizmente, né, teve câncer. Foi bem difícil, assim, o tratamento, né? E os custos, eles são altos, né? Ainda é uma situação difícil. Acho que no câncer de mama também, como é que é esse tratamento? Há mecanismos alternativos, né? Forma de fazer esse tratamento de forma alternativa. Como é que é isso no meio veterinário?
Perfeito. São muitas possibilidades de tratamento que nós temos, né? Então, É claro que isso varia muito de caso para caso, idade, condição dessa fêmea, condição financeira do tutor, tudo isso entra em cena nessa hora, mas existe a cirurgia que remove a cadeia mamária inteira, pode remover a outra também. Se você já tiver focos de metástase em gânglios linfáticos, esse gânglio linfático que drena essa região próximo ao nódulo pode ser removido também. Em alguns casos se faz quimioterapia, outros tratamentos como radioterapia podem ser oferecidos também. E eu gosto também de lembrar das modalidades ditas complementares que eu acho que são muito interessantes para ajudar nesses casos também, como uma dietoterapia, né, alimentação natural voltada para combate ao câncer, rica em antioxidantes, baixo teor de carboidratos, rica em ácidos graxos ômega 3, ozonioterapia e tantas outras modalidades que podem ajudar.
Eu tenho uma amiga veterinária, inclusive, que ela aplica até reiki nos animais, sabia? Leandro, eu achei muito interessante isso.
O reiki é muito legal, é a impostação de mãos e ela tem uma série de efeitos positivos, não só sobre a parte física, mas sobre a parte emocional do animal. Há vídeos, né, na internet de mestres em reiki. Você fica abobado de ver o que fez sobre o animal.
Sim, muito interessante. É bom conhecer, né? Porque é um assunto que muita gente não tem essa diferenciação, esse detalhamento, né? De que pode ser feito, né? São vários tipos, né?
Com certeza. Doutora Silvia Angélico, muito obrigada por esclarecer todas essas perguntas, por participar aqui mais uma vez agora da nossa campanha Outubro Rosa, né? Para cães e gatos. Se quiser deixar suas redes sociais, fique à vontade.
Ótimo, foi um prazer mais uma vez. Pessoal, vamos continuar essa conversa lá na minha página do Instagram, @cachorroverde. Acabei de subir um post sobre o Outubro Rosa para as nossas peludas. Entra lá, deixa o seu comentário, deixa a sua história, vamos interagir. Muito obrigada, pessoal.
Até semana que vem, doutora Silvia Angélico, que fala com a gente aqui todas as quartas-feiras no quadro Vida Pet.
Até.
Certo. Onde os animais eram tratados como bestas.
Não, ainda, não, ainda.
Tinha um barato.